Olha aí, opa, dançando, isso me lembra muito o Silvio Santos, naquele quadro que ele tinha, não sei se ainda tem, aos domingos, dançando, e aí a música sobe, ergue a música,
Cassiano, ritmo de festa,
isso, olha,
dançando lambada,
essa parte já não é mais tanto assim, lambada. O início o início é, agora depois já dá uma empalada. Muito boa tarde, estamos na terça-feira, 13 de outubro de 2020. Estamos no ar com o cafezinho e vamos até a uma da tarde, começando a semana de forma oficial, porque ontem, mesmo que muitas e muitas vezes nos feriados o cafezinho acontece, dessa vez não aconteceu ao vivo. Então hoje, terça-feira, é como se fosse a segunda, temos a quarta, quinta, sexta, 4 dias para a semana do cafezinho. Estamos no ar com o patrocínio de Bibis, se tem diversão tem Bibis. McDog McCat Premium Especial com embalagem biodegradável. Acesse pianalimentos.com.br. Ligou o autolocador, escolha seu destino que nós reservamos o carro. Racon Consórcios, com a Racon você pode. Faça uma simulação em mix.racon.com.br. Termolar, tudo que é bom dura mais. Salute, rede de saúde, com todos os cuidados devidos. Ligue 30 14 11 11. Dorax Pet, delicioso para o seu cão, gigante contra os carrapatos. Nesta terça-feira, boa tarde, Cassiano.
Hello. Lati,
como é que está?
Tudo bem, Pi? Em ritmo de feriadão ainda, não sei ainda. O que é voltar a semana.
Vai estender.
Vamos estender.
É o verão, é o calor, a primavera, é tudo mais.
É nóis.
É a Praia do Rosa. Simone Cabral, boa tarde, como é que está? Tudo bem?
E aí, gente, boa tarde. Linda. Hoje estou ao vivo, direto do estúdio, depois de 7 meses. Muito obrigada, tem até plateia, todo mundo está de máscara aqui.
Gostosa.
Eu já também matei a saudade do estúdio, dos coleguinhas, mas estou me sentindo muito estranha, não sei mais falar aqui. Estava trabalhando sentada. Olha. De chinelo. Né?
Ah, sim. Fica
não peguei mais o trânsito parado vindo para Canoas. E hoje tava quem tava indo em direção a Porto Alegre, trânsito parado na nossa BR-116. Linda! Sua linda.
Perfeito.
E me senti estranha também dirigindo. Parece que eu vou bater em todo mundo. Não tô mais
com saudade de buzinar para
não é? Eu tô muito zen pro trânsito de Porto Alegre, assim, pra circular. Sim. Gente, 7 meses.
É um período de readaptação.
7 meses é muito tempo.
Falou, cara.
Fazendo a mesma coisa em casa, né?
É
então,
verdade.
Tá tudo muito estranho.
É um baita tempo, 7 meses, claro que sim.
Vou ter uma aula de como operar a rádio hoje também, porque.
Já esqueceu, né, safado?
E Mauro e Eduardo Mendonça seguem em suas casas.
Guardadinhos. Grupo de risco, né? É o grupo de risco.
Os idosos, né?
Os idosos, só o mais velho, né?
Qual eu me incluo também.
Sim, eu dei uma voltinha, pela primeira vez também fui a sair de casa, fui a Santa Catarina, mas não fui no Rosa.
Catarina, a gente falou Santa Catarina.
E o Edu tá na. Diferente de nós dois, eu tô no grupo de risco por aproximação, o Mauro está por literalmente definição. E o Edu é por aparência.
O Edu é por maus tratos.
Ai, que horror.
Judiado.
Mas ó, Edu, tu saiu pela primeira vez, mas olha, todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina resolveu sair ao mesmo tempo pra praia, pra serra, pra tudo que é lugar, né?
É impressionante. Não, mas olha só, Balneário Rincão, por exemplo, que é no sul, ele não tem aglomeração de gente na praia, tá? É uma praia muito aberta, parece até as do Rio Grande do Sul, na verdade, assim, com muita faixa de areia. Então, quem fica muito espalhado. Mas tem um fenômeno que acontece que eu fiquei muito impressionado, que é a quantidade de carros na areia.
É, tipo cassino.
De carros, tipo cassino.
É pegar sol e praia, mar no drive.
Exatamente.
Drive praia.
Drive-in beach.
Drive-in beach. Vai ser a tendência e a onda nesse
verão. Protetor solar no carro.
Confesso que dá uma agonia, porque tu não sabe se tu tá que tu tá com o guarda-sol ali colocado e tu disse, eu vou ir pra água, mas aí eu tenho que atravessar a 116 aqui, porque tá de
qualquer lado. Tem que olhar pros dois lados.
Vai acontecer muito o drive-in beach. Vai acontecer. Luan Santos está conosco, como todas as sextas. Tudo bem,
Luan? Tudo bem, também, Luan.
Aí eu posso olhar pros colegas.
É verdade.
E Mauro Borba está bem também?
Tudo bem, queria saber se o Edu foi lá na festeirinha da Praia do Rosa, né, já que estava ali pertinho.
Não cheguei a subir tanto assim, meu festeirinha foi em casa.
Então tu não foi bonito. Ao ritmo de Armandinho no Rosa Norte?
Não, eu fiquei mais
tranquilo.
Eu fiquei mais ursinho de dormir, eu acho.
Ursinho
de dormir. Eu fiquei mais quietinho.
Mas a imagem do. As imagens do vídeo aquele são impressionantes, né, cara? Porque.
Não é ângulo, né? Aquilo ali é cheio mesmo.
É, não, e outra coisa que chamou atenção, assim, que não é o pessoal indo ali curtir a praia, cada um no seu quadrado,
não,
né?
Pelo
contrário.
Esfrega.
É festerê, é ano novo,
isso aí, todo Réveillon. Mundo querendo, me beija.
Carnaval.
Então, livre de Covid.
Livre de Covid.
Gente, eu fiquei impressionada. E as pessoas, assim, ó, postando fotinhas mil no Instagram, todo mundo sem máscara. Todo mundo sem máscara
e teve festa, né?
Aí eu me senti... Eu tô um pouco confusa, porque eu acho que a gente... Alguma coisa tá errada.
Tá.
Ou a gente tá muito errado, ou essas coisas estão muito erradas. E eu quero saber quem é que tá errado nessa história.
Eu acho que a gente tá no show de Truman.
Deve ser.
É um mundo, né?
Paralelo.
Tá acontecendo normal e a gente tá num
real. E a gente tá no... Exato.
Tu sabe que a Ponte de Laguna congestionou até no meu stories, né? Era só Ponte de Laguna na sexta-feira.
Não.
Só Ponte de Laguna
no meu stories. Ponte de Laguna não, negativo, mentira. Calúnia, tá pronta pra Ponte de Laguna.
Ele falou.
Tá pronta.
Ai, que maravilha.
Caluniador.
E pelo que se sabe, pelo que se fala, Gramado tava parecido também, né? Que Gramado também foi um, digamos assim, um certo exagero, né? De gente, de tudo, né?
Com descontrole?
Um certo descontrole.
Descontrole.
Mas não vi nenhum vídeo de Gramado, pelo menos pra mim não.
É, porque
não,
já
não
teve, chegou. Né?
Ah, mas. Já teve, né, Mauro? Em ti os caras têm medo, gente. Chegou um vídeo de Gramado em ti, tu acaba com a cidade.
Mas. Mas ontem, depois de ver aquele vídeo da Praia do Rosa, eu dei uma saída de tarde, assim, na rua, né? E aí eu tava meio assim, estranho, de, que será que tá acontecendo? Será que liberou tudo? Voltou ao normal? Aí vi várias pessoas caminhando na rua, em Porto Alegre, obviamente, com máscara. Eu digo, não, acho que segue, né? Vamos seguir nessa vida, né? Porque não é bem assim a coisa, né?
Pois é.
Mas, é impressionante que isso aconteça, que as pessoas façam isso e que também não haja nenhuma orientação, né, de ninguém sobre esses acontecimentos, assim, né?
Mas, mas caiu no lugar comum, não é politizar aqui, né? Não é cair para direita e esquerda, mas o fato é que realmente o governo federal, ele não fala mais, ele não traz conversações sobre isso, não, o Ministério da Saúde não se manifesta, enfim, deixou a Deus dará. E justamente por isso está acontecendo a maneira como a gente tem percebido.
Da Saúde,
porque não existe
que não
uma conduta, né?
Ministro não conhecia o SUS.
Claro. E infelizmente a gente. Eu não sei se normatizou, normalizou. Eu acho que normatizou.
Banalizou
a morte pelo Covid. Banalizou, entendeu? Parece aquela coisa assim, as pessoas morrem, né? As pessoas morrem, entendeu? Esse é o pensamento, as pessoas morrem, não dá pra fazer nada, então vão viver. Estão precisando,
Que a gente tem que conviver com a doença por muito tempo, acho que a gente vai ter que conviver mesmo. Mas entre conviver e fazer de conta que ela não existe, tem uma diferença, né?
Então, bem grande.
Tô achando, né? Que essas pessoas não... Têm conhecimento, acreditam, mas como não tem aquele fato acontecendo próximo a essas pessoas, elas acham que está muito distante. Aquela velha história, quando não acontece contigo, fica muito distante. Aí
mas
tu pensa, não,
nada tem tudo a ver com a simbologia das coisas, assim, né? Tu pega lá qual é o. Desculpa, Simone, só pra concluir. Tá. Qual é o país lá, não é? O Quirguistão, não sei o que o cara proibiu a Covid por lei.
Ah, bom. Disse, daí Covid não entra, claro.
Aqui é proibido falar da existência da Covid. Então, portanto, não tem estatística, não tem Covid. Quer dizer, Tem, né?
Tem.
Na verdade, tem. Mas como é proibido falar e tudo mais, então... Então não tem. Então não tem
proibição. Haja naturalmente.
Não tem nenhum, isso. Não tem nada. Haja naturalmente.
Então. Finge a demência. Então, até isso que o Everton estava falando. Conheço umas pessoas que perderam um colega muito próximo.
Tá.
E tava cheio de fotinho no Instagram. Todo mundo sem máscara.
Claro, claro, é porque daí as pessoas acham que é uma loteria, porque, não, aquilo ali teve azar.
Sim,
é,
né, tem uma negação, tem um monte de coisa envolvida, né?
E tem o cansaço, né? As pessoas estão cansadas de ficar cansado em casa, né?
Mas não precisa sair sem máscara e ficar, brindando, sei lá, não sei.
Não precisa.
Tipo, daqui a pouco eu tô totalmente errada, e essa é a pergunta que a gente começou hoje. Daqui a pouco a gente tá errado. Não, a gente tá na quarentena e se preservando, mas a gente tá errado.
Não precisa grande sumir
isso também. Eu tô na dúvida, eu já não sei mais, eu tô perdida, gente.
O que me parece é por vivermos numa sociedade, nós precisamos de um aspecto coletivo. E viver de forma coletiva significa nos aproximarmos de atitudes, de forma de agir semelhante para o bem comum. E isso não tá acontecendo porque isso vem de cima para baixo. Não é de baixo para cima que se impõe. Eu, para variar, me engasgando com farelo de chimarrão. E como chimarrão. Se trata de uma questão de saúde pública, de saúde pública, precisa necessariamente que o governo nos diga algo. Porque nós não temos o domínio do conhecimento do que fazer, o que não fazer. Está todo mundo meio confuso. Você acabou de dizer, a gente fica perdido. É. Então tem que vir os especialistas, aqueles que têm domínio, conhecimento, aqueles que são os comandantes da sociedade do bem comum, e que nos digam, olha, nós precisamos tentar agir desta forma. No momento que não é dito Átila. Nada, cada um faz o que bem entende. E ninguém está louco. Não está louco quem usa máscara, não está louco quem posta foto sem máscara, não está louco quem está se aglomerando, porque simplesmente estão vivendo. Está sendo... entendeu?
E não está louco quem peleia.
Eita!
Não
está louco quem peleia. Porque não tem uma recomendação, não tem uma instrução, uma coerência, não tem um pensamento. Não é que todo mundo tem que... dizer amém para aquilo que o governo fala. Não. Sim, é isso.
Claro, claro, mas
o... Não, mas ó, escreve aí.
Paisagem,
essas pessoas que estão se esfregando por aí, sem máscara, vão culpar depois. Vão achar o culpado, sabe? Vão achar culpado.
Vão achar ruim, né?
Vão achar ruim, vão querer vaga lá no Rios.
A Praia do Rosa, e vou dizer que tem gente nos ouvindo que foi pra Praia do Rosa, enche de gente de Porto Alegre. Se em 14 dias a população Porto Alegre não subia.
Isso é perigoso. Eu me senti vendo isso aqueles passarinhos migrando, né? Como é que eles combinam? Aí aquele bando de gente indo. Assim, quem que combinou, né, gente? Todo mundo junto.
Né? Agora, migraram. Eu não tô nesse grupo, ninguém botou.
São passarinhos que migraram.
Pois é. Agora, a gente tá falando de Praia do Rosa, etc e tal, dos Catarina, mas subindo um pouquinho mais pro Nordeste brasileiro, olha o que aconteceu na praia também. É, um pouquinho, né?
Não vi o que houve.
Em Fernando de Noronha, tá? Que é um lugar fantástico, maravilhoso. Sempre que eu... caro. Sempre que eu vejo o nome Fernando de Noronha, dá aquela... corre uma lágrima.
Lembra da suruba, né, Malta?
Opa! Não, lembro da praia. Da praia.
Mas se lembrar da suruba, vai piorar agora.
É, agora vai. Olha o que aconteceu na praia de Fernando de Noronha, cara.
Okay.
Um pedreiro, tá? Foi preso após um turista denunciar o roubo de R$2.000 durante um sexo grupal.
Olha aí. Por isso que eu não faço mais.
Olha aí.
Claro.
É perigoso, gente.
Não faz mais obra?
O cara vai pedir divertido,
roubado. Não dá pra fazer nada diferente.
Né? Não dá.
Não, olha, que coisa bem triste, né, Mauro? Eu fico triste que
não tá seguro em lugar nenhum.
Mas...
Não,
lugares mais éticos que eram sexos grupais.
Mas por favor, vamos ao enredo dessa história, que é maravilhoso, um enredo pra gente ouvir.
Legal, um pedreiro.
Vamos ouvir um enredo. Por favor, Mauro Borba.
Foi um turista de São Paulo, tá, que denunciou a Polícia Civil lá em Fernando de Noronha, que teve R$2.000 roubados enquanto participava, né, de um movimento.
Bunda Lelê, né, gente?
Eu queria ouvir a descrição do Mauro, como é que, sobre a suruba, por favor.
O ensaio sobre a suruba.
Ele e outros três trabalhadores. Eram todos quatro, trabalhadores.
Quatro, né?
Na madrugada de domingo. Então, o acusado do crime foi levado para a delegacia lá de Fernando de Noronha. De acordo com a comissária especial, Eva Moura, o turista é um médico que retornava para a pousada onde se hospedou por volta das 3 horas, quando encontrou 4 trabalhadores de uma obra. Eram 4 trabalhadores de móvel.
Tinha que arrumar um encanamento. Se sentiu seduzido.
Exatamente. Tem gente que é policial, tem outro que é pedreiro, enfim.
Bombeiro. E aí um dos caras do grupo de trabalhadores da obra questionou se o turista tinha interesse em fazer uma festinha.
Sim.
Mas veja bem, de acordo com o turista de acordo com o turista que prestou o depoimento, foi um convite feito num primeiro momento por um dos 4, e não pelo por ele. Não foi ele que convidou.
Ele estava sossegado.
Sim. Aí é que vem ver o que coisa surpreendente o que é o ser humano, né? Ele ali, inocentemente, passando por esses 4 trabalhadores, um deles propõe isso. E aí, a surpresa, a resposta dele, o que disse ele, Mauro Borba?
Ele disse que sim, que tinha interesse, mas que se fosse com o grupo, com os 4.
Deixa eu pegar meu elevador.
Eu gostei. Eu só vou se for as verdas. Eu não vou.
E aí, eu só vou se for todo mundo. Se for todo mundo.
Tiver até assim, amado! Amado!
E isso mostra... Isso mostra que realmente ele foi convidado.
Engajamento.
Claro que foi. Deu a coincidência de ele ter interesse engajamento. Maior ainda.
Claro. Sim. Já que lá tá, que lateja, né?
Engajou. Tá, a ideia engajou.
Meu Deus.
E aí, então, no festerê, ele percebeu que um dos homens havia pegado a sua pochete. O cara usava pochete.
Devolve minha pochete. O sexo
grupal é um cara de pochete.
Segundo erro da história.
É a primeira regra do sexo grupal. Não pode pochete.
Não pode ter pochete. Não, o cara não pode estar fazendo essas coisas.
Gente, pelo amor de Deus.
Só que dentro da pochete tinha R$2.000.
Tinha R$2.000. E aí ele conseguiu fotografar o cara pegando a pochete.
Mas é
muito. Ele tava fazendo foto pra botar no grupo.
Não pode, eticamente falando.
Quer dizer, é um caso realmente peculiar. Não, e
tem uma outra pegaram coisa peculiar nesse caso, que é o seguinte.
É isso?
Atenção, tem uma outra coisa peculiar. Que é interessante. Eram 4 homens e esse o turista que fez a coisa toda acontecer. E aí deles, um dos 4, pegou a pochete e saiu correndo. Ou seja, esse é aquele que diz... Na minha vez não. Vamos fazer? Vamos. Quem faz primeiro? Tu.
Tá. Você,
e agora é tu. Não pochete. Mesmo. Nossa,
eu vou pegar minha pochete aqui e vou embora.
Claro. Ele pegou a pochete do cara e saiu correndo na hora dele. Entendeu?
E lucrou o preço de 3 águas em Noronha, né? 2.000 dá que é uns 3, 4 águas.
Não se compra muita coisa.
E aí esse pedreiro, né, Mauro, ele tá fazendo reformas, ele tá trabalhando nas reformas de uma pousada. Devolveu R$1.000 e vai responder em liberdade.
Devolveu só mil.
Quer devolver mil, mas o cara roubou 2.000. Como é que
é o serviço, tá, né? Eu acho que eles distribuíram entre os 3.
Claro.
500 pra cada um ali e já fechava os 2.000.
Mas
agora é curioso que isso teve repercussão mundial, né? E Fernando de Noronha é uma ilha bem pequena, né, cara? Todo mundo se conhece em Fernando de Noronha. Mas aí já é outra coisa.
Tá bravo pra eles lá.
A ilha tá ficando famosa em casos desse tipo, né?
Exatamente.
O outro caso é a ilha da fantasia, né, gente?
O outro caso é mais uma lenda.
Ficando famosa em casos assim. Não sei se verídicos ou não, mas esse, por exemplo, tem a doutora Eva, eu não sei se ela é escrivã, delegada, mas é Eva Moura, comissária. Enfim.
Ela é comissária.
Outra coisa que eu quero aqui dar os parabéns é que, casualmente, esses dois assuntos que pautaram o programa até agora foram também postados no Face do nosso colega Newton Fernando, que se torna o Hugo Gloss do Rio Grande do Sul. O Newton Fernando, siga Newton Fernando no Facebook. Vai por mim.
Boa.
Siga Newton Fernando no Facebook, que vai ter assunto. É o nosso Hugo Gloss. Dos mais diversos assuntos, ele navega em vários.
Do Mauro Borba, né?
E é um homem inteligentíssimo, um profissional extraordinário, por isso que eu tô recomendando, eu não tô brincando. Eu tô falando sério e fiz a brincadeira com o Hugo Gloss, porque o Hugo Gloss também posta inúmeras coisas além das questões de fofoca.
O Hugo Gloss é ótimo. De mas claro que é ótimo. O foco é esse aí.
E Mamonas Assassinas também à frente do seu tempo, nessa tal de suruba, já me passaram a mão na bunda, sabe? Já como continua, né?
Ainda não, mas ninguém.
Ai, meu Deus. Então fica a dica, né? Se você for a Fernando de Noronha, eu aconselho que vá, porque é um lugar fantástico. Né? Mas tenha cuidado com os convites, né?
Com a sua pochete.
Com os convites, né?
E com a pochete. Convites, convites.
Cuide sua pochete. Se você usa pochete, inclusive, mais cuidado ainda.
Esconda.
Né? Não, e o Mauro também não comentou que o local do acontecimento foi um campinho, assim, mais adiante.
Eita, tomada, ele tava passando por um
descampado. Ai, meu Deus.
Não, tu foi convidado.
Eu prefiro sem detalhes.
Convidado? Tu sabe o Everton sabe detalhes que eu não sabia do caso.
Ele tem os mas nós olhamos a mesma matéria. Eu li essa matéria na madrugada. Era meia-noite, eu dei de cara com essa matéria na página do Newton Fernando, entendeu? E ali eu, pá, mas se é o Newton, eu confio.
Tem que ler jornalismo sério.
Não, e eu confio. Olha aqui, a gente brincando aqui tá falando um troço muito importante. É bem provável que se eu passasse por essa manchete dessa notícia em algum outro lugar, outro perfil, eu fosse pensar, ah, que bobagem, fake news, etc, etc. Uhum. Cada vez que eu vejo alguma coisa assim meio estarrecedora, mas postada pelo Newton Fernando, que é um cara profissional de um respeito enorme, eu... Ah, não, clico. Não. Aqui eu posso ter certeza. Claro, a Praia do Rosa foi a mesma coisa.
O Mauro Borba é a minha fonte nesse sentido, o Mauro Borba.
O cara que já foi
fez o filtro
tweetado pelo
Felipe Neto. Que resposta, hein? Que responsabilidade, hein?
É, tu não me posta fake news, cara, que senão eu vou sair compartilhando. Eu nem olho as coisas que tu posta.
Meu Deus.
Vou direto. Acredito.
É, não, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado.
Apenas para salientar que hoje... Na história da humanidade, hoje é o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, e dia mundial do escritor.
Uau, parabéns, é Mauro Borba!
Ué, é verdade, nós temos um escritor na mesa, é verdade.
O terapeuta ocupacional é aquele terapeuta que ocupa
isso.
O tempo todo com uma terapia.
Te ocupa com...
Isso.
Tá.
É uma terapia ocupada. É
ocupada. Exatamente. Ele nunca pode te atender, tá sempre ocupado.
Ah, que horror.
Dia do fisioterapeuta, olha aí. E dia mundial do escritor. Temos um escritor na mesa aqui. Mauro Borba pode ser considerado um escritor?
Mas
o publicou livro é escritor. Né?
Então,
já publiquei livro, mas não sou um escritor assim.
É sim, Mauro Borba. É sim, Mauro Borba. Calma de palmas
para com isso, Mauro Borba. Os caras vão publicando texto em blog dizendo que são escritores. Tu
isso aí.
Tem que lançar na Feira do Livro. Só um pouquinho. Pô,
para de ser humilde. Para de ser humilde.
Então tá bom. Então vamos.
É isso aí. É isso aí.
Tu é escritor, sim.
Eu sigo com a pergunta. Qual é o critério para ser escritor? Escrever?
É, lançar um livro que não tenha foda-se no título.
Acho importante.
Ah, entendi.
Mindset no título. Que não...
provavelmente, este dia do escritor é em função do nascimento do poeta, da morte do poeta Manuel Bandeira. Ah, improvável, será que não? Deve ser, né?
Pode ser.
Fica certo.
Se é coincidência, é uma feliz coincidência.
Isto, ainda que seja pela morte.
O Manuel Bandeira, Mauro Borba, que é teu colega de emprego aí, de trabalho.
Verdade.
Membro da Academia Brasileira de Letras. Recita
Manuel Bandeira aí.
Não, não vou lembrar de nada agora. Assim.
Não?
Vai ficar feio, vai.
A escolha dessa data foi pesquisar a equipe, é pra homenagear.
Eu pensei que tu fosse declamar alguma coisa na escolha dessa data, algum poema de Manuel Bandeira que começasse assim, na escolha dessa data.
Na escolha dessa data, eu vou embora.
A escolha dessa data
é pra... Manuel Bandeira é a Passárgada, né? Vamos embora pra Passárgada.
Pra Passárgada.
Nossa, que erudito, Edu.
Lá sou amigo do rei.
Mas também não vamos muito longe disso, né?
Tu explica pra nós, por favor, ou pelo menos pra mim.
Na câmara escolherei.
O que que seria isso? Com a minha ignorância, eu pergunto, né?
O que seria a Passárgada?
Não, o que seria tudo isso que tu tá falando?
A Passárgada é um poema do Manuel Bandeira.
Ah, como é o nome?
Eu acho é ou Passárgada ou Vou-me Embora pra Passárgada. Acho que é Vou-me Embora pra Passárgada. Vou pesquisar aqui.
Mas será que tem alguma parte que eu conheço e não sei?
Embora tu conhece.
Vou-me embora pra Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que quero na cama que escolherei. Isso na escola se estudava, né?
Não conheço. Eu conheço que vou-me embora, vou-me embora, babá.
E foi de cabeça que o Edu mandou essa, vocês viram?
É, foi. Uma pessoa estudiosa, uma pessoa que trabalha com arte.
Cabeça,
mas aí. Não é isso, foi na escola, aquilo que eu falei, uma professora com uma didática muito. É muito marcante, assim, né? E muito
peculiar, muito envolvente, muito envolvente.
Que legal.
Não, e essa.
Esse poema... Vai estudar isso aqui, Eduardo!
Que é didática. Daí eu não pegava.
Mas esse poema é muito falado, assim, quando a gente tá meio cansado de um lugar, alguma coisa, né? Então as pessoas falam isso, né?
A Passárgada do Mauro é a Cabo Polônio. Entendeu?
Vai embora pro Cabo Polônio. Então tipo nunca estiveram assim, cansados as pessoas ao meu redor.
Não? Mas eu já ouvi muito isso, sim.
Cansadas. As pessoas dizem,
cara, vou largar, cara, vou-me embora pra Passárgada.
Mas Pito, que é um cara muito cansado, não conhece a Passárgada?
Pois é, que imagina, né? Coisa louca isso. Tinha tudo pra conhecer e não conheço. Ah, talvez por isso eu continue cansado. Talvez por isso eu continuo cansado, se eu souber. Cassiano, me ajuda, Cassiano. Eu gosto com o Cassiano, que ele me entende às vezes. Eu me identifico às vezes com o ligar para a rodoviária, tá.
Tem passagem para Passárgada.
Tá, e o Luan ia falar de onde surgiu
esse filme. É por causa do primeiro festival do escritor brasileiro, em 1960. Antes disso não tinha nenhuma data para comemorar o Dia do Escritor no Brasil. Só por isso mesmo.
Então não tem nada a ver com Manuel Bandeira. Nada a ver com Manuel Bandeira. Hoje de aniversário, em 41, nasceu Paul Simon. Fez dupla com Simon Garfunkel. E em 49, Raimundo Fagner.
Quem dera ser um peixe.
É óbvio que a gente ia cantar essa, né?
Do aquário, mergulhar.
Mas o primeiro grande sucesso, a primeira grande canção do Fagner foi Coração Alado. Essa foi a música que colocou o Fagner no cenário nacional e na interpretação muito peculiar dele, com aquela tremedeira de voz e a cabeça Coração Alado, esfolharei meus olhos.
Certa feita entrevistei o Fagner, você já
deve ter
pensado. Mas ele não estava muito afim, não.
Eu lembro.
Sério, Edu?
Ele tava, acho, com violão e tudo, e a gente pediu, canta uma.
Tenha um coração. Vamos se cantar.
Não tô afim.
Cadê meu cachê?
Ele não é muito, não. Eu também já tive uma entrevista com ele num programa. E ele não tem muita...
Né? Não é muito
não
afim,
gosta,
né?
Muito. Não é muito afim. Tu faz algumas perguntas, ele fica te olhando, ele não tá muito afim de responder, ele fala outra coisa. Ele tá meio cansado. Não, e aí ele... Não sei.
Mas ele vai, né? Mas ele vai.
Vai.
Bom, o pessoal
eu lembro que inclusive brincaram, não, toca, não me lembro que música foi. Não me lembro que música, se foi Borbulhas de Amor. E aí ele começou, brincaram, não, o Pi canta contigo e tal, e eu entrei errado.
Ah, meu Deus!
E ele parou e disse, ah, você entrou errado. Completamente errado. Aí eu, desculpa, quem mandou? Não, tu tem razão. E aí ele foi meio com má vontade, assim, mas é o jeitão dele, porque pelas pessoas que convivem com ele dizem que é um cara muito bacana.
Mas deve dar um gelo, né? O cara vai começar, tu vai cantar com um cantor famoso e o cara diz, ah, tu entrou errado.
Claro, aí assim, já é.
Ah, eu não vou tentar mais.
Não sei nem pra isso. Isso já aconteceu nesse programa aqui
também. Foi a Martinália lá que...
Que o Arthur tinha lá com o Arthur, faria tocando pandeiro.
É.
Tá brincando, deu um box no Arthur, na cara do Arthur.
Deselegante, eu achei.
Não precisa. O Arthur tinha um certo crédito pra tomar box, assim, porque ele dava box em todo mundo.
Não, ele não dava box. Não, no ar ele não dava box.
Claro que sim, ele um dia chegou numa os caras vieram divulgar uma festa, não sei o que, fizeram um samba.
Eu amo.
Era uma festa alemã, e aí o cara tocando, aí que os caras terminaram e o Mauro disse, ah, eu achei que eu não sabia tocar samba no violão.
Arthur. É, dependendo da semana que ele tava passando, acontecia. É,
amado.
Pessoal,
mas ele é fino fazendo isso, né?
Break. Pessoal do departamento comercial tá nos avisando aí que tem que fazer um intervalo.
Tá bom. Perfeito, é verdade. Então vamos pro intervalo, voltamos em seguida com o cafezinho na Mix. Olha aí, ao invés de dançando, falando, ouvindo aqui o cafezinho na Mix. Com Eduardo Mendonça, Simone Cabral, Mauro Borba, Cassiano Matti, hoje com Luan Santos, nas quintas com o Capu, segunda, quartas e sextas com a Vanessa Iores. Lembre-se, rações Mic Dog, Mic Cat são livres de corantes e aromatizantes. Qualidade no que produz, certeza no que faz. Mic Dog, Mic Cat Premium Especial, produto balanceado e 100% natural. Confiança e satisfação é o que você tem quando seu pet está bem alimentado. Mic Dog, Mic Cat com embalagem biodegradável, cuidando assim do meio ambiente. Ofereça para seu pet qualidade Pian Alimentos. Cassiano Matti, que nós temos para esse reinício do programa?
Temos um assalto, uma cantora que foi roubada. Lexa estava a caminho do shopping lá na Barra na segunda-feira para comprar os presentes dos Dias das Crianças. Lexa, não é Lexa? Eu falei Lexa.
Lexa, tu falou Lexa.
Gente, tô com Lexa na cabeça.
Tá com uma
música
pra mim.
É.
Não, e a
Alexa, gente.
Alexa. Alexa, no caso. Mistura aquela dela.
É a mistura do Brasil com o Egito.
Exato. Mas eu tenho problemas de botar tudo no inglês, vocês sabem disso, né?
É, sim, claro.
Eu não posso mais ler lazer, eu leio laser. Eu leio tudo trocado.
Ai, te amo.
Bom, a Alexa foi roubada, roubaram, criminosos pegaram o celular e a bolsa de dentro do carro dela enquanto ela se dirigia para o shopping da Barra. Ela outras pessoas junto com ela, claro, mas ela, a assessoria dela falou que ela, sim, foi roubada, foi roubadinha do Brasil em pleno feriado, gente.
Pobre cidade.
Força guerreira.
Força guerreira. Difícil levar o celular da gente, a vida tá ali.
As senhas todas,
né? Aí leva a bolsa, senhas makes e me devolve o chip. O resto pode levar.
Isso, tem que dar com uma bolsa
pro bandido. Make também não dá. Make, levar as make da mulherada também não dá.
Anda com uma bolsa pro bandido, outra pra ti, então. Fechou todas.
Tem que andar com uma armadilha.
Olha, inteligente, Lua. Gostei da tua dica.
A minha irmã pegar...
Como é que é a dica?
Anda com uma bolsa pro bandido e outra pra...
Uma pro bandido e outra pra ficar.
Sim. Eles tinham um primo meu rico que dizia assim, não, cara, tu tem que no mínimo andar com 600 reais na carteira, cara.
Amado.
Eu tenho 600 reais, quem tá falando?
Eu não tenho nem pra mim.
Eu ando com no máximo 600 reais, pessoal, que eu tenho.
A minha irmã pegou um celular que não funcionava mais e andava com os dois, o que funcionava. E aí ela disse, ah, se me assaltar, vou entregar isso aqui.
Sim, sabe.
Na hora da correria, né, o pessoal nem vai conferir, né, se tá ligado.
Claro,
né?
Boa. Claro. O ladrão tava lá trabalhando no feriado, né, a gente tem que ver isso aí também, né.
Só não vai alcançar o Nokia pra ele, que ele vai ver.
Pô, o cara tava lá trabalhando, todo mundo indo pro Rosa e o cara trabalhando, pô.
Gente sendo assaltada lá, né?
Hoje a gente
né?
tem notícias de pandemia pra vocês. Ih, um negócio meio estranho.
Então, por favor, fica à vontade.
Já que a gente começou falando de pandemia hoje, olha só o que tá acontecendo por aí. As mulheres estão bebendo mais na quarentena. Foi feito um estudo sobre isso, enfim. E aí eles chegaram a essa conclusão, que a mulherada tá, ó... metendo o vinhozinho.
Enxugando.
É. Enfim, conciliar isolamento social, sobrecarga no trabalho, novas demandas dos filhos, não tem sido nada fácil, sobretudo para as mulheres. E aí foi feita uma pesquisa pela revista médica JAMA Open Network, que comparou a frequência com que um grupo de mulheres bebeu nos anos de 2019 e 2020. E verificou um aumento de 17%. E aí,
eles não passaram na outra casa, né?
Ai, não, foi. Não,
mas a Simone já vem de antes, ela não entra nessa pesquisa.
A Simone não. Não, mas ó, eu concordo com essa pesquisa aqui, eu concordo absolutamente com essa. Enfim, a estatística representa que. Ó, tem mais número aqui embaixo, eu vi o que diz aqui. A estatística representa quase um dia a mais de bebida acrescida à rotina. No mesmo levantamento, as mulheres relataram ainda ter 41% a mais de dias de consumo pesado.
Amada.
Ah, viu? Tá em casa. Esse é o problema. Entendeu?
Esse é o problema, porque a bebida é mais... Já falamos lá no início, a bebida é mais barata. Não vai dirigir. Tu tá em casa, não vai dirigir. Né? Então tu já entorna ali um barril e não quer nem saber.
Completando essas descobertas aí, um segundo estudo publicado no jornal Addictive... não, vou ler isso aqui. Não dá. Propôs a percepção de ameaça e sofrimento psicológico relacionados à Covid-19. Poderiam estar ligados ao aumento de consumo de álcool. Isso é sério, a gente tá brincando, mas é.
Eu falei, é sério, sim. Eu falei pra vocês de uma pesquisa em loco que eu fiz, né? Aí, no caso, é só uma observação da rua. Passeando com o cão, tu vê a quantidade de garrafa no lixo, né? Na frente dos edifícios, é impressionante.
Mas assim, ó,
claro que, ali, claro, não se foi o homem ou mulher que bebeu, às vezes, mas no caso, a Simone trouxe um dado mais relativo às mulheres, né?
No meu condomínio, tem uma...
Isso é real, gente, é real.
Aqueles containers de lixo pra botar lixo, né, e tal. Tá. O meu tem um que tem tudo separadinho, reciclável, não reciclável, tem um que é específico pra vidro.
Um apartamento
que é o menor, que é o menor de todos, que é só o único que eu coloco. aquele ali tá sempre lotado, dia de semana. Semana, final de semana, abarrotado.
É que o que acontece? O pessoal não vai dirigir. E aí, por exemplo, no almoço. Tu não tem costume de beber no almoço. Durante a semana tu tá no pique trabalhando, não, né? Num dia normal. Mas aí, tu tá em casa, vamos tomar uma tacinha.
Ah, eu antes de pegar mão, eu sempre tomo uma coisinha.
É. Entendeu? Aí tu toma uma taça de vinho almoçando. Coisa que tu não faz durante a semana num dia normal, né?
Claro.
Então, e por aí vai. Aí quando tu vê, tu toma todo dia.
O problema é depois, quando voltar tudo normal, continuar fazendo isso no estúdio aí. E no restaurante lá e pedir duas gavetas.
Uma cantoneira mais, embaixo do casaco. É,
os mais antigos diriam: a ocasião faz o ladrão.
Opa!
A ocasião faz o ladrão.
Concordo.
E diriam também que é só um aperitivo. É só um aperitivo. É.
Aí um beijo pro pessoal do Vinho Justo. É isso aí, meu povo. Agora vai dar uma diminuída, né? Porque a gente tá aí, tá no corre de novo.
Não, tem também o Graxedo, né? Que vem aumentando, né, sistematicamente em todo mundo. Então acho que todo mundo vai começar a se dar conta que precisa mexer seu corpo.
É, o Graxedo, as banhas.
A Graxedo.
Tu não sabe, Mr. Tu não tem.
Não, é o que não tem. Olha, Everton. Não tô sendo debochado, eu tô falando sério, eu fiquei pensando.
Tá sendo debochado, sim, porque tu não tem gordura aí nesse corpo.
Não. Porque como o Edu trabalha no meio artístico, a gente costuma chamar de graxa a equipe técnica. Então sim, eu
mas
pensei...
o Graxedo não é a equipe técnica, o Graxedo daí é
mas aí eu não sabia, desculpa.
É o que tá embaixo da camiseta, né?
É a pochete que pode levar na sua.
Já tá precisando do sutiã aí, como é que é o lip?
É a pochete, já tô, não, eu cheguei em Santa Catarina, né, e a vizinha da minha mãe disse: ô fulana, esse aqui é o meu filho. E aí a mulher disse: não reconheci. Tá gordo, né? Assim, na minha cara, eu tava falando pra minha mãe. Eu tava do lado, mas ela tava falando pra minha mãe. Mas eu tava ali do lado, né? E ela gritando.
Cara, eu acho que ela quis te elogiar, cara. Porque tem umas pessoas, assim, que acham que gordura é sinônimo de saúde. Né?
Tá robusto.
Tá gordo, tá roliço.
Claro. Sim, principalmente em relação a filho, né? Tá, tem que dar mais comida. Tá tão magrinho, viu? Do gordinho. E olha, tá tão gordinho.
Exato.
Vamos acreditar que sim. Não, e vamos acreditar na segunda hipótese. Era o que eu ia dizer. Vamos acreditar na segunda hipótese que, mesmo não sendo assim muito requinte, elegante e educado, falar isso, porque pode ofender, ela foi autêntica, natural, espontânea.
Vamos, não, o pior foi minha mãe concordar, né? Então, eu, tipo...
Não, e ela nem falou assim, não, tá gordinho, ela falou, não, tá gordo,
não.
Né?
É, não.
Tá
é,
gordo!
Ela não me reconheceu por isso, essa é a justificativa dela. Então,
sim. Eu, né? Saiu, naturalmente.
Meu Deus.
Saiu, mas ela não tava falando pra mim, então não foi uma grosseria, foi pra minha mãe, só que ela falou os gritos e eu tava do lado da minha mãe, então...
Cara, isso me lembrou quando, no tempo de juventude, quando, aquela época de, ali, 18 anos, fazer vestibular e etc, né, eu chegava na casa de uma tia minha, que morava aqui em Porto Alegre, e aí ela olhava pra mim e dizia assim, ah, coitado, magro, né, mas vamos fazer um almoço pra ti, e aí ela fazia, cara, ela vou resolver esse problema, ela fazia um almoço considerável, né, e ainda olhava... É, e ainda olhava e dizia assim, mas acho que eu vou fritar um ovo também, porque...
Tem pouca coisa aqui.
Vocês aí, né, essa vida de estudante, tão essa magrinho. Magreza, e eu vou fritar um ovo a mais. E aí fritava um ovo e eu dizia, tia, para, por favor.
Mas né? Isso é real oficial, né? No interior, a mesa do almoço é muito diferente aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre é tipo papum, e aí as pessoas estranham, né? Eu falei pra vocês que eu tenho vizinhos... Eu tenho vizinhos alemães. Então pensa que tem cuca na hora do almoço, não sei. Tipo, é um negócio, eles começam a abrir uns compartimentos assim e tirar a comida de tudo que é jeito. E eu fico com vergonha, né? Porque eu faço o quê? Um prato. Um prato, a bebida, acabou. Ah, e daí eu comecei... Não, ah, sério, não é sério, vergonha. É sério. No interior tu come, tem mil opções. É um buffet na mesa. Em Porto Alegre tem que ser rápido, tem que ser o prato só, dois.
Eu não sei, parece que a impressão que eu tenho, às vezes, no interior, casas de família, assim, no interior, as que eu fui, geralmente
casas de família no interior, casas de família na capital não existe.
Mas com quem tu tá andando?
Desajustado. Não, é que no interior parece que o café tá sempre posto na mesa.
Tá,
a mesa tá sempre com aquilo que a gente já falou, com a meia toalha, né? Só meia mesa com a toalha.
Ah, é verdade.
E sempre ali tem sempre um bolo, um biscoito, não sei o que. Aquilo ali tá colocado até porque uma térmica de café. Isso, aí tu toma café o dia inteiro, isso. Né?
Aí bota a mesa do almoço e continua ali o bolo, continua ali o café.
Claro, continua
tudo ali,
Não, mas também, voltando a Santa Catarina, né?
Tu queres voltar, né, cara?
É, saudade, né, de ir a Santa
Saudades,
Catarina.
Né, de se bronzear, fazer um top
line. Tem aqueles restaurantes de prato feito, assim, com peixe, né, que também é uma... É um buffet variado.
Repleto,
né? E tu come à vontade e tal. Eu já vi paulista batendo foto, cara.
Porra, meu irmão.
Dizendo, olha só.
Olha, fazendo tá vídeo, assim. Ao paulista da meia hora anterior.
Tipo isso. Que
buffet completo, batendo foto, é o paulista de Fernando de Noronha.
É. Pode ser.
Olha aí.
Uma vez eu vi um paulista, cara, ali na região de Ibiraquera, ele filmava e dizia assim, olha aqui, ó, e sabe quanto custa tudo isso aqui? Pra ele era muito barato, entendeu? Ele tava impressionado com a quantidade e com o valor baixo que tava pagando. Então, assim, é um convite a extravagância.
Ao bastantão, né? Claro. Ao bastantão, a extravagância, tem razão.
É bom, né? Ai, eu queria fazer uma reclamação aí, gente. Posso fazer uma reclamação?
Por favor, Cassiano. Deve.
A história do Edu tá gordo, do Mauro magro. Então, um recado aí pras tias e vizinhas. Nunca tá bom. Ou a gente tá magro, ou a gente tá gordo, nunca tá quando esbelto. É que tá
bom? Até parece meu marido.
Não, esse é o protesto.
Né?
Quando
é que tá bom? Real. Quando que tá bom?
Não, então eu vou fazer um segundo protesto. Tá nunca tá bom pra pessoas como eu, que não sou bonito. Porque pra quem é bonito, tá sempre bom. Porque a vizinha sempre diz, ai, como tá bonito o teu filho, né? Porque é bonito.
Tu já não ouviu isso, Mr.
Pedro? Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Eu não citei uma frase que eu não ouvi na minha vida,
irmãos, como tu tá bonito. As vizinhas diziam que os irmãos estavam bonitos, ou um
estava
bonito.
Não, o mais velho, muito bonito, aquele olho azul dele.
Ai,
e o outro de olho verde, que bonito ele também, tem esse olho verde, né?
E o neto,
E o mais novo, como tá? Como é que tá o mais novo, magrinho aquele?
Ah, sempre magrinho, né?
Sempre magrinho.
Mas tu nunca ouviu...
Assim, Era sempre assim, quando chegava, o que tu falou, quando tu tá do lado do pai e da mãe e chega uma tia, alguém pra conversar, e aí tu de canto, assim, no mercado, no corredor, tu ouve eles conversando entre eles. Aí a tia tá perguntando pra tua mãe, assim, ah, e o teu mais velho, aquele o loiro bonito, aquele de olho azul, não, tá bem, tá estudando. Ai, que bom, né? Depois tem o outro era aquele mais moreninho de olho verde. Bonito, lindo, ele, aquele olho verde, quem diria, né? Como é que ele tá? Tá bem também. Ah, e o magrinho aquele, eu lembro que era um bem sequinho. Não, tá aqui ele do meu lado.
Que maldade.
Segue doente.
E continua magrinho. Continua magrinho, não come
já
nada.
Já deu biotônico pra ele?
É uma simpatia esse
guri. Aí eu ria. Aí eu ria. Aí eu dava uma risada. Ai, que querido. Sempre rindo.
Ai, que maldade.
A maldade continua até hoje com 54 anos, Cassiano. Eu encontro minha mãe e é assim que eu ouço.
Meu Deus. O Luan continua magro aquele, né? Aquele Sim. rapaz continua magro.
E eu tinha uma tia avó, já falecida, morreu com 100 anos, a tia Ivone, e que ela passava a vida inteira falando do nenê, e ela era, ela já estava com um problema de audição, ela não ouvia mais nada. Então ela gritava do outro lado da rua. Quando eu já tinha 40 anos, ela via minha mãe, ela gritava a 20 metros de distância. E o nenê? Muito magro ainda?
E a tua mãe respondia, o que é que tu acha?
Ah, não, isso é um inferno pra mãe, sabe? A minha filha sempre foi... ela nasceu magricela, não era aqueles, sabe, aqueles bebê todo chuchudo, assim. Não, ela era totalmente magricela e seguiu muito magricela e as pessoas me olhavam estranho, né?
Mas não tá com a
Porque ela parece que é, olha aí, ela não tá cuidando direito, será? Que meu
não
Deus.
Dá
que
comida? Não, não dá comida pra essa criança?
Dá um peito pra essa criança, amada.
Aí sempre tem uma receita milagrosa, né? Não, massa uma moranga. E bota no meio do abacate, tu vai ver. Ela vai crescer
rápido. Boa! Boa!
É agora verdade, tá comendo que nem um dinossauro lá, pelo amor de Deus.
Mas o Luan trouxe uma lembrança ali que é incrível, né? A gente tomava aqueles fortificantes, né? Que a mãe dizia,
claro.
Toma isso aí pra abrir o apetite. Mas, que era biotônico Fontoura. Sadol, tinha um gosto de xarope aqui.
O meu era de bebida, tem gosto de bebida aqui.
O meu teve efeito retardado.
É rum.
Rubenberg, é isso aí.
Hein, o problema marrom, é que faz efeito, sei lá, 30 anos
isso,
depois.
Isso, o meu teve efeito retardado, exatamente.
30 anos depois faz efeito.
Por isso que agora tá difícil, né, Luan? É por isso que eu faço a montanha lá no restaurante.
Gente,
mas na verdade tinha um que a minha avó fazia que vinha álcool junto, tinha rum, alguma coisa que era marrom, tinha canela. Ele era um líquido marrom consistente. Tinha canela, alguma coisa com álcool.
Era mais ou menos isso.
Meu Deus.
Biotônico Fontoura.
Leite condensado.
Barbaridade. Meu Deus.
E a gente tomava...
Era bomba o nome. Era bomba.
Isso.
Mas era pra reter ou pra limpar? Não
era
entendi.
Pra abrir espaço. Pra abrir o apetite.
Abriu o espaço. Tem um negócio.
E a avó sempre nos levava no boteco da esquina pra tomar. Sempre no boteco da esquina pra abrir o apetite. Ela girava. Não, tô brincando. Ela fazia em casa. Mas era interessante, era.
Cara, eu devo dizer o seguinte, não é.
Emulsão, né, Scott, ó. Lembrou ali, ó.
Nossa,
o José.
O José Carlos.
Scott é o
Emulsão Scott, meu Deus.
O biotônico era um branco,
ainda existe, viu, gente? Só pra dizer.
Olha aí. É. Patrocina
era
nós
branco
aqui.
Esse aí? Não me lembro.
Não, eu não preciso de biotônico, não. Emulsão não. Scott, peraí, vamos pesquisar.
Esse aí era branco, eu acho.
Existe também.
Eu quero mandar um.
Tô achando que era branco.
Quero mandar um abraço pros meus pais que estão ouvindo. Mandaram muito biotônico. Me ligaram aqui,
querido.
Seu Ademir e a Dona Tereza estão me ouvindo lá. Um abraço pelos biotônicos que vocês me deram. Que aí tá fazendo efeito até agora. Então, só deixar esse abraço aí.
Mas tá bem criado.
Era bom. Tá bem criado. Tá gordo. Tá gordo.
Tá robusto.
Ô, guris, eu tenho uma notícia que a produção me mandou agora.
Uau.
Eu não sei se vocês querem, se dá tempo.
É que eu acho que nós temos dois recados importantes.
Ah, então não dá tempo. Porque tem dois minutos. Vamos pra amanhã, vou guardar.
Dá manchete.
Mulher que invadiu o trabalho do namorado e fez uma coisa pra ele.
Correta.
Amanhã eu vou contar pra vocês.
Já tô do lado dela.
Mas então conta agora, porque quando chegar amanhã, muita gente já falou isso, nós não tá atrasado.
Ah, mas vai ter gente que não vai. Não sei, vocês que sabem. A produção mandou parar.
Para, tudo bem.
Então
vamos
tá.
Vamos lá, vamos.
Claro. Então vamos. Mulher invadiu o trabalho do namorado, vestida de noiva, e intimou o moço pra casar.
Não tô mais do lado dela.
Viralizou, então, ontem. Esse vídeo, né, e essa notícia, porque a mulher cansou de esperar e resolveu agir. Ela botou um lindo vestido, tomara que caia, e pochete.
Ah, não.
Pochete preta.
Ah, não, de novo. Vai ser roubada. De
novo. O pessoal da pochete, tá, sei lá, sendo notícia. Se você quer ser notícia também, use a sua pochete.
Ótima pochete.
Mas...
volta dos anos 80.
É, só não esquece da máscara de proteção, tá? Contra o coronavírus. Bom, enfim, no começo do vídeo ela aparece caminhando pelos corredores da loja, segurando um buquê com rosas brancas do lado da madrinha. E ela levou também o pastor, que já é pra terminar o assunto ali.
Amado.
Ou vai ou racha. Você colocou esse anel e o cara, ó, você colocou esse anel no meu dedo há 2 anos e é hora de casar ou ir embora. Sim, vamos nos casar agora, ou eu vou embora, tô fora.
Bem,
quem postou o vídeo não ficou pra ver o final.
Ah, não? A gente não sabe o final?
O que você faria? Eu não sei.
Luan, o que que tu faria, Luan?
Ah, eu casava, né? Fazer o quê? Já tamo ali?
Fui intimado, o que tem que fazer? Tô contigo, Luan.
Não dá mais.
E olha aqui, ó, tem um lindo ainda da fala do cara, né? Que ele disse assim, vocês podiam ter me avisado antes.
Cara, eu não tá aqui, né, no caso.
Eu acho o seguinte...
Mas é surpresa, amor.
Depois que tu tá namorando um certo tempo, que eu não sei que tempo é esse, né, meio relativo, não tem mais saída, né? Até porque eu não acredito...
O Luan tá 2 anos já com noivo aí, com anel no dedo aí.
Um pedir pro outro vai ter que dizer sim.
Não tem muito, né?
É verdade.
Não tem muito.
Não tem o que fazer.
Vai ser muito esquisito, né?
Mas é óbvio, então, quem tá fazendo comigo? Pra chegar onde? Onde é que vai chegar isso tudo? Tu precisa mais tempo pra quê? Pra decidir?
Ah, não. Se noivou é porque vai casar, né?
Isso,
não
tem, também acho.
Mas é óbvio. Dúvida, né? Exatamente. É óbvio. Muito bem. Então, já matamos
já?
O assunto. E hoje vamos lembrar vamos lembrar que está acontecendo sempre uma promoção no Instagram, a Mix promovendo e tal. Dessa vez a parceria é com a Dorax Pet. E aí já começou na semana passada até agora pelo Instagram da Mix. Tem que ir lá olhar as instruções e tal para participar. O vencedor desta vez foi o Márcio Neri. Márcio Neri. E a partir de agora segue, né? Mix e a Gênero União, que estão presenteando o seu companheiro e o seu pet. Um kit Dorax Pet. Toda semana tem uma chance diferente para ganhar. Ele merece o cuidado. E para concorrer, eu repito, tem que ir lá conferir de que maneira acontece tudo. Para o seu cãozinho tá bem protegido diante dos carrapatos, porque a gente sempre fala... E já está dito, inclusive, no slogan da Dorax Pet, delicioso para o seu cão, gigante contra os carrapatos. É isso. Eduardo Mendonça?
Eu quero falar com um empreendedor, um pequeno empreendedor, aquele que tem um salão de beleza, que tem um café, que tem um mercado de orgânicos, por exemplo. A gente sabe que dá trabalho ter o próprio negócio, não dá? E não seria ótimo, então, ter um parceiro com ferramentas que ajudam você? A Izettle é esse parceiro. A Izettle é uma solução ideal para sua empresa, porque integra uma máquina de cartões que aceita as principais bandeiras com um sistema gratuito para fazer a gestão total pelo tablet ou celular. Estoque, vendas, relatórios, toda aquela coisa que é complexa às vezes no negócio, tudo na palma da tua mão, aí sim, né? Mas como é que se escreve a Izettle, que eu já estou falando há vários tempos aqui dentro do nosso parceiro? É Izettle, Izettle. Escreve tipo iPlace, tá? Tipo iPlace. E a Izettle e a iPlace fizeram uma parceria, inclusive, muito legal, comprando um iPhone ou um iPad mais a máquina de pagamentos Izettle na iPlace, você pode receber de volta até 100% do valor investido. Atenção, pequeno empreendedor, olha aí, a Izettle tá com essa parceria com a iPlace. Acesse iPlace.com.br e aproveite. A Izettle e a iPlace juntas pelo pequeno empreendedor.
Muito bem, estamos encerrando o cafezinho desta terça-feira. Muito obrigado, Mauro Borba, Eduardo Mendonça, Simone Cabral, Cassiano Mati, Lua Santos. É isso, pode mandar.
Eu quero mandar um beijo pro pessoal da Blonde Hair, pro Felipe e toda a equipe, porque eles desmancharam meu coque depois de sete meses. Eles já estavam, não precisava aprender.
Saiu um esquilo de baixo. Daí,
deram um jeito e tô aí, toda linda. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês.
Muito bem. É isso, encerramos, voltamos amanhã ao meio-dia.
É isso aí, hoje tem jogo do Brasil que não dá pra ver em lugar nenhum, tá? Só essa dica aí pra vocês. Só pra
avisar. Ah, é verdade, é verdade. A Globo não comprou os direitos, não é isso?
Só quem tem Esporte Interativo Plus vai poder assistir.
Que loucura, como tá tudo tão diferente.
Domingo também, domingo, a gente teve que dar o nosso jeito lá de assistir um.
Não, vai passar, Luan, no famoso link maroto, né? Que é o WhatsApp.
Entendi. E vai. Sério? Na sempre tem alguém que manda?
Sempre tem, mas eu não...
O jogo do Inter domingo foi... O jogo do Inter domingo só pirata pra ver, né? Não tinha nenhuma.
Ou viajar pra Santa Catarina. No caso, o Edu poderia ter visto na TNT de Santa Catarina. Que lá tava passando.
A verdade é que os mais antigos tiveram o tempo de não assistir jogos pela TV, porque era só pelo rádio. Sim, e raras às vezes acontecia uma transmissão direta. Esses tempos atuais, recentes, as gerações se habituaram e se acostumaram a assistir milhares de jogos, e agora tem uma confusão porque outras formas surgem e aí a gente não sabe mais como.
Agora a gente vai voltar também, a gente não consegue mais ver jogo. Mas aí
isso.
Tá espalhado.
É o ciclo dos 30 anos que
confuso,
eu tô
falando. Né? Confuso, não tá fácil. Mas é isso aí, pessoal. Vamos seguir.
Foi dada a informação. Ah, a seleção, o pessoal já não tá muito na pilha de ver, né?
Não. Agora, o Peru sem Guerreiro, não... tá tudo beleza.
Não, sem Guerreiro, sem o reserva do Guerreiro, né? Que testou positivo.
Exatamente.
Sendo que o mais guerreiro tem que ser sempre o Peru, né? Vamos lá, então, pra sequência desse dia. Tenham todos uma bela terça-feira ainda. É isso, né? Deu.
Boa tarde. Quero